Mix do Brasil. Que lindo que ficou esse mix de você.
Mix,
meio-dia em ponto. Ligou o autolocador, escolha seu destino que nós reservamos seu carro. E divine, é chocolate de verdade. Eric Clapton tá com um reverb. Alô?
Olá.
Alô? Ah, não, é o Bilu que tá com a gente.
Ai, desculpa.
Oi, Bilu.
Ai, que alegria. É muito bom participar do programa desde o início.
Por isso que eu vi que o mix tava especial.
É. Tava especial. Tava. Porque eu sou especial.
E por isso o cheirinho de salgadinho no estúdio.
Ligue o rádio.
É o cheirinho de salgadinho, cheirinho de gosminha.
Exatamente. Oi, Capuzinho.
Olá, maravilhoso. Tudo bem com você?
Tudo ótimo.
Como foi o fim de semana?
Foi emocionante.
Meditaste bastante?
Sim.
Malhou esse corpo gostoso?
Mas também consegui dançar bastante ao som de Boys Don't Cry.
É verdade.
Encontrei Edu.
Lá estive.
Olha. Falando nele, Boy Don't Cry?
Boy
é
don't
o próprio
cry. Não,
boy.
Que, o boy que don't cry.
É o boy que don't cry, Mauro Borba.
Boa tarde. Boa tarde. E arrumadinho, Mauro. Cabelinho penteadinho, barbinha.
Tá
a boys, ela mexe com o cara mesmo, né?
É, isso foi pra festa, né?
É a vida,
né?
De então, DJ, meu. É.
Mas eu acho que
como
mexeu mais...
Agora. Pra mim, tô todo errado aqui do lado. Não é.
Mas mexeu mais com o Ferrugem. Aconteceu uma coisa emocionante na Boys
é verdade,
Don't Cry.
É.
Mauro Borba foi lindo, foi emocionante.
Sim, fiquei ali de padrinho, né? Fiquei ali de padre. O Ferrugem anunciou seu, pediu a sua noiva em casamento.
Legal. Isso, cara.
Oh, opa, eu cheguei na hora do sim.
Nossa, bah, Edu!
Ela disse sim?
Ela disse sim.
Ela...
Eu cheguei na hora do sim, né?
E Edu, que é um ótimo cerimonialista, inclusive. Fica
é verdade,
a dica.
É verdade.
Fica a dica.
Todos os casamentos que eu celebrei são vigentes.
É,
nenhum terminou.
Nenhum prescreveu.
Mas foi muito legal, Luciano Mazin, né? Que é o parceiro do Mauro na Boys Don't Cry. Teve esse momento, mas teve vários momentos muito, muito legais, que tinha muita gente, cara. Impressionante a quantidade de gente que foi na festa.
É,
né?
Gente
foi
feliz, gente. Foi um recorde, né? Porque a gente tava até debatendo, assim, quantas pessoas tinham, né? Tinha mais do que todas as outras festas.
Sim, mas as outras já estavam
cheias. Então, assim, falam em 4 mil, algumas pessoas acham que tinha mais, né?
É.
Que talvez tenha chegado a 5, 6, porque o trânsito de gente ali é muito grande, né? O espaço é muito amplo. Então, o estacionamento estava lotado, tinha engarrafamento na rua, tinha engarrafamento para comer pizza, tinha tudo, né?
Agora a próxima vai ser no aeroporto.
Vai ser?
No aeroporto. Os 5 andares do aeroporto, mais a pista.
É verdade.
O camarote na pista.
E uma coisa interessante, né? Assim, o Capu já tocou lá também no Viva Open Mall, né? Aliás, um abraço para Débora, né?
Débora,
que é a pessoa que organiza
Débora e a Cris.
Tudo, né? A Cris eu não encontrei, não conheci ela, mas a.
Uma maravilhosa.
Eu digo a Débora porque a vi na festa, né? Mas o ali, apesar de ser um lugar aberto, o som fica muito bom,
nossa,
né,
muito,
cara?
Muito,
fica, tipo, som de pista
e, cara,
mesmo.
E é um assim. Lugar aberto, mas um lugar com toda a segurança, com todo o conforto, que o estacionamento faz, blá, 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 blá. Então, é uma combinação de fatores que não tem como não dar muito certo uma festa lá. Ainda mais quando é a Boys, que tem 20 tantos anos de história, né?
Eu combinei com a Michelle, ela falou, vai na frente, pega uma mesa pra gente,
nunca,
né?
Nunca pegou.
7:30 da noite?
Nunca pegou.
Não tinha lugar.
Nunca pegou.
Borba, lotado.
Aliás, quem pegou a mesa, assim, não, eu olhava e tipo, acho que não tem nem a ver.
Não é vibe.
Porque a pista tava quente demais, assim, e um público bem variado também, né? Porque tem muita gente que só vai dar um bico ali, se manda, mas tem gente que vai ficando, tem gente
vai
que
vai dar um
sabia.
Bico e mora lá.
E tu vê várias pessoas conversando e meio uns perguntando pros outros, assim, também, o que que é, né? O que que
tá rolando? Então,
eu cheguei... Não, eu te... mas aí tem uns que se passam também. Tem um que eu cheguei... Assim, o cara tava lá já barrado, chope, há horas, ele na pista, o cara olhou e falou, meu, aqui que é o Vivo Open Mall.
Meu Deus!
aí também é demais.
Não, cara, aqui é Guarulhos.
É, cara. Eu cheguei com a camisetinha Boys Don't Cry, né? Cheguei mais cedo,
né?
Tava circulando lá.
Lançamento da camiseta nova.
Lançamento.
Né?
Aí me perguntaram, Mauro já chegou? Deu fingindo no celular. Olha, a produtora dele disse que ele chega às 8, tá? Tranquilo, tá tudo certo.
Não, e a festa cedinho também, né?
Foi legal.
Acho que 12:30 ali, mais ou menos, tava dispersando já, né?
É, não, foi até quase uma hora. O som parou mesmo.
Eu uma hora não conseguia ver as horas mais.
O som parou 23 e, aliás, meia-noite e 50.
Meu pai.
10 pra uma.
Isso aí, só a voz faz.
Ah, queria dizer também, agradecer que o Mauro Borba, sem eu pedir, tocou Macarena.
Nossa!
Alegria, Macarena.
Explodiu essa bolha, então.
E eu não encontrei o o Cassiano lá, nem o Lorenzo, que também foi.
Ah, mas nem eles se acharam lá também.
Só encontrei o Edu e a Michelle.
A Michelle também.
Tá, sim,
a Michelle. Eu encontrei o Cassiano, ele disse, ah, a Michelle tá pra lá. Eu fui lá e aí ele desapareceu. Ele só me mandou aí pra onde
inclusive, Cassiano, tava, fica a dica, pega uma fita branquinha e escreve staff atrás das costas, a próxima, com a cabeça da Boys.
Ótima
parceiro,
ideia.
Aí tu vai ser Deus, Porque lá
muito,
dentro...
Mas foi muito legal, muito cara. Lindo, tudo funcionou, cara. Né? Porque fica um clima ali numas... tipo, pra tu pegar a bebida, eles montam uns standzinhos e tal, fora das lojas, né? Então fica...
Os quiosquezinhos, né?
Os quiosquezinhos ficam bem, bem barbados, super legal, chopp geladinho, música
boa. É, o Viva
boa.
Tá virando, na verdade, uma referência com relação a evento, tá ligado?
É isso.
Não é eventos. Porque, pô, agora eu faço duas semanas que eu fiz lá, por exemplo, um desfile de cachorros pra adoção.
Que delícia.
Sabe? E aí tu pensa, tá, é um desfile de cachorro, tudo bem. Cara, uma estrutura montada de palco, de passarela, de luz, como se fosse um Grota Verão, tá ligado? Sim. Pros dogs ser adotado. E, meu, a pessoa adotando o cachorro na hora, sabe? É muita ideia legal, assim, toda a semana. As gurias estão de parabéns mesmo.
E nós tivemos um amigo em São Paulo.
Fui no evento errado, então, porque eu não consegui ser adotado.
Ah, meu labradorzinho!
Também não foi pro banho tosa antes, né?
É verdade.
Isso eu queria dizer que eu imagino que deve ter sido uma baita de uma festa do Capu, porque ele tá com um fio de cabelo comprido aqui, ó, na barba até agora.
Olha! Sabe o que eu te digo? Quem é? Simone Cabral.
Ah!
É da Simone, os guris estão de prova que ela é
quando fazer o exame de DNA.
Vamos fazer exame de DNA. Quem é esse fio de cabelo?
Porque
na
eu sou
barba.
Um cara muito amoroso. Quando eu chego aqui, eu abraço e beijo meus amigos e meus colegas. Tá muito curto pra ser.
E
a Simone estava com saudade, abracei, ela fiquei abraçada nela, então ficou esse fio de cabelo do meu paletó.
Eu sou da Simone.
Tá curto pra ser da Simone.
É, mas nós vamos investigar. Isso aqui é pra ser teu.
Depois que o Clapton falar de São Paulo, também temos que falar que tinha postagens do Capu muito bem alinhado de terra.
Na Fatiota?
Na Fatiota, no fim de semana. Mas o Clapton fala de São Paulo.
O Clapton merece o destaque desse
Não, mas é que
foi
sim,
lindo, né,
foi um evento muito legal, né? A gente viajou, fomos dois shows, um em São Paulo, no Teatro Gazeta, e um em Campinas, no teatro lá do Shopping Iguatemi. E foi demais, cara, assim, a gente não tava esperando essa recepção tão maneira, assim. É, foi a primeira vez que o meu irmão andou de avião na vida dele, o Pierre, né? Nunca tinha andado de avião.
Passou bem?
Passou bem. Ele ficou... O problema dele foi a subida e descida. Porque a reta é...
A reta
é
reta.
Depois que o avião sobe, tu vai reto, né? Só vai reto. Mas foi muito legal, cara. Os dois shows foram muito bons.
E pra quem é fã dos Claptons, fica a dica de seguir também o George. Porque ele faz uns making-off muito irado. Porque ele é muito fã dos dois. Isso. Ele é muito fã dos irmãos dele.
Sim.
Tá ligado? Então ele fica filmando o Eric, filmando o Pierre, muito emocionado, assim. Eu acho muito legal, porque...
Que lindo.
Cara, e na real, eles estão muito gigantescos. A estrutura do show, mano, camarim e vans segurança e gritaria. Falei, meu Deus, cara, eu sou amigo dos caras.
Ah, é doido, fudeu, né?
Tá ligado? É fudeu de ser que eu sou amigo dos caras.
Mas foi muito massa, cara. Foi muito legal mesmo. E foi uma experiência muito doida, porque é a primeira vez que a gente faz esse show nesse formato e fora do Rio Grande do Sul, né? Então poder tirar esse termômetro, assim, de estar aí lá fora, nos outros países. Como é que estamos? Então foi muito legal, cara. Foi muito bom mesmo.
The Claptons.
The Claptons. Agora a gente tem essa banda anos 70, né?
The Claptons.
Funk Town.
Que lindo. Agora sim, Capu.
Cara, só Fatiota. Estava na Fatiota, sim, porque eu tive o prazer de casar dois amigos meus de muitos anos já, que são amigos meus há mais de 15 anos, só que eu não sabia que eles conheciam. Aí eu fiquei...
Mas descobriu deles, na festa.
Não, aí do Neida. Meu, há uns 4 anos atrás me mandam uma foto dos dois, eu falei, o que vocês estão fazendo junto, cara? Meu, estamos ficando. Eu falei, quê?
What?
Amigos meus, muito amigos, mas que eu não sabia, não se conheciam, passaram a se conhecer.
Uau.
Namoraram, noivaram, casaram, e são o casal mais a fuder do mundo.
Então,
e rolou uma cerimônia maravilhosa na beira do Guaíba, foi
um
bal. E sábado tava lindo o dia, tá ligado?
Tentando identificar onde é que era o local paradisíaco.
Cara, eu não vou lembrar o nome agora, mano, mas é pra frente da BB. Na frente da BB, bem na frente.
Ah, lá na Zona Sul, então, lá no Coronel Marcos.
E dá na cara do Guaíba, né, velho? Então a cerimônia foi toda virada pro Guaíba, um sol maravilhoso.
A frente da BB não é uma creche?
Não
é uma creche?
Não, é uma creche. Não, é do lado da creche, exatamente.
Ah, tá.
É a porta com a creche, foi muito legal, cara. Então,
que
beijo
cor
pro
é aquele, aquela fatiota?
Marsalha.
Hein?
Que? Marsalha. Assim,
Marsalha.
É. Marsalha, não.
É uma cor que eu não...
Isso é um palavrão, rapaz.
Porque não é roxo, não é vermelho, não é vinho.
Não é salmão.
Marsala? Marsala, perdão, Marsala.
Marsala.
Não.
Marsala.
Marcela?
Não, Marcela.
Não. Ah, identificamos o fio de cabelo.
E aí,
não,
claro, né?
É ajustadinho, né?
E é legal porque...
Foi.
Na Liga Perigo? Na Tigre.
Tigre. Tigre. É a
original Tigre.
Cara, é legal porque, claro, né, velho? Eu vou num casamento, é que nem um cirurgião. Todo mundo que vai cirurgião na rua diz, meu, pera rapidinho aqui. Não fala isso, né?
Sim.
Sim. É igual.
Eu imaginei, eu fiquei
o Capu tá na festa. O Capu faz um som. Aí eu fiz um som.
Eu fiquei pensando qual era... Porque os stories tem o Capu tocando de DJ e depois tem tocando um pandeiro.
É que aí começa o quê? Aí acontece que a banda banda de pagode era dos amigos também. Aí todo mundo que algum dia já tocou, ah, meu, vem tocar também. Aí quando viu, era a banda, parecia uma orquestra, porque tinha 46 malucos no palco, tá ligado?
Ele é o nosso Ronaldinho Gaúcho.
Ele é o nosso
Ronaldinho. Não, inclusive, o noivo tocando uma hora, assim, bah, uns rolês muito aleatórios. Cara, é legal porque todo mundo se conhece, né? Um pessoal que se conhece muito tempo de noite também e tudo mais. Coisa então linda. Foi um evento incrível e os dois se amam muito. É muito lindo ver o amor dos dois. Um beijo pro Jackson, um beijo pra Michelle, um pra vocês.
E final de semana lindo, hein?
Tivemos. A única coisa que eu entendi dessa história é que você conhecia eles há 15 anos, eles conheceram há 4, então tu podia ter juntado e se casar muito mais tempo, mas tu não faz isso pros amigos. Tu não fez isso pros
amigos. Sou o maior cupido. Nem o senhor não pode falar de mim.
É verdade.
Todo mundo nesta mesa, tirando o Mauro Borba, que é um homem sério.
Então identificamos o fio de cabelo de novo.
Já temos.
Esqueci.
Eu já ergui todo mundo.
É verdade.
Temos informações aí, né, que precisam ser devidamente
esclarecidas. Eu sou o maior cupido desta rádio.
Deste rolê.
Eu já beijei por causa do Capu.
Olha, já beijou. Já beijou. Por causa do, mas não o.
Inspirado no.
Baseado no.
Apud. As custas do.
Powered by.
Powered by Capu.
Beijo. Powered by Capu.
Foi meio um brought by Capu.
22 de abril, Edu.
Ai, 22 de abril, dia do descobrimento do Brasil.
Nada a ver.
Descobriu bem antes, não mete essa.
Ah, não, o que tinha de gente aqui já os caras.
É o dia que os portugueses.
Resolveram abrir informação. Porque
erraram a rota, né?
Não, essa
não tinha o Waze. Se tivesse o Waze, não tinha.
Essa historinha de errar a rota, é isso aí. Vocês caras já sabiam. Foi que eles abriram pros outros, pro resto do mundo, que já sabia o que sabia que tinha aqui.
E o Pedro Álvares Cabral, assim, se tornou o primeiro europeu a chegar no Brasil, né? Bom, isso aqui.
Oficialmente.
É o dia que os europeus descobriram o Brasil.
O dia que o Pedrão chegou, deu.
Tá, beleza.
Tipo, hoje é o dia mundial da Terra também.
Tá bom, vou comer uma terra ali agora.
Vai ali, almoçar terra.
Eu tô confuso agora. É descobrimento do Brasil hoje? 22 de abril? Não tem uma data mega especial pro descobrimento, não. Quando é que foi inaugurada aquela caravela? Lembra quando fizeram a caravela? Que tinha a nota dos 500 anos, fizeram a nota de 10 reais 500 anos, refizeram uma caravela.
Mas tu não gosta de 22 de abril?
Eu acho que é uma marca significativa, não. Eu acho que não que vende.
Cadê o feriado?
7 de abril, olha, pum, vende, entendeu? Tu pensa, 7 de setembro.
Mas não dá pra mudar o dia.
Mas é
agora.
Que o 7...
Entendeu? 7 de setembro, pau, 25 de dezembro. Lau, data forte.
É que o 7 de setembro...
É outra data. Não, já pegaram. Já pegaram. Mas eu acho que 22 de abril...
Não tá mais disponível, é que nem domínio.
Em novembro,
tem vou te dizer, 22 de abril tá marcada antes do 7 de setembro, né?
É, mas o cara do marketing não fez bem, né? O que eu posso fazer? Não.
A galera do 7 de setembro, outros tempos, né?
A galera do 7 de setembro vendeu melhor a ideia.
Envelheceu mal, né?
E nesse dia, em 37, nascia Jack Nicholson, grande ator, brabo demais. Ganhou 2 Oscars. Não, deve ter sido pelo quê? Pelo Iluminado?
E o Iluminado.
Um Estranho no Ninho.
O Iluminado é foda.
É um dos grandes, né?
Eu acho ele sensacional.
Ele era gatinho? Na juventude ele era gatinho?
Ele era um bonito esquisito.
Ele era um galã feio, né?
Ele tinha sex appeal.
Ele tinha
mas
um negócio
ele era apaixonado
ali,
pela
né?
esposa, cara. Que é impressionante. Era... Que ele tinha... Tem uma entrevista que ele tá dando entrevista e toca um telefone fixo do lado dele. E no meio da entrevista ele... E aí ele começa a falar com a esposa. Tudo bem, vamos jantar a tal hora, não sei o que. E eu fico com o entrevistador na frente dele, parado, tipo assim, ao vivo, assim.
Estamos ao vivo, querido.
E ele falando sem... te ligo depois. Ele demorou.
Claro, guardar as proporções, né?
Ele sabe o que é mais importante.
Claro. Mesmo. Cara, rolou um papo desse
ele
na
sabe
NBA.
Que dá mais
faz uns dias. Tava o cara da coletiva na NBA, coletiva, assim, de imprensa, depois de um jogo da NBA e tal. E tava com o telefone, assim, e ele olhou. Gente, minha mãe, só um pouquinho.
Um momento.
Aí ele atende, assim, fala, não, mãe, tá, eu tô... Não, eu pego, assim,
trouxe o casaco.
Aí ele
desliga.
Era minha mãe, gente. É. Não tem como dizer não pra minha mãe, bem sério assim. Tá
Robert De Niro era gatinho, cara. Esses dias eu vi um filme antigo do Robert De Niro.
Gatinho mesmo, né? Sempre gatinho.
Não, mas é verdade também. Sempre gatinho. Mas eu acho que foi o Taxi Driver.
Como assim, aí era o De Niro, tu falou?
Sim. Não é um baita de um homem, né?
De Niro é enorme, gente. Que isso?
Não, mas ele, eu acho que ele tá falando de.
Não, é grande como ator, como história.
Não, mas o Robert De Niro é um cara enorme.
Quantos metros tem Robert De Niro?
Eu nunca estive na presença de Robert De Niro.
Eu vou dizer, hein? Ele é um cara alto. Ele deve ter 1,70. Um cara bem alto. 1,70.
1,70?
Robert De Niro. Não,
quanto é tempo? Médio, é médio. Médio. 1,77.
Tá, não. Ah, não. Médio, não.
Não.
1,77, ele é gigantesco.
Eu acho alto.
Pra mim, meu parceiro.
1,77, ele é gigante.
Pra mim, ele é alto.
Pra mim, ele é uma torre gêmea.
Ó, ele é menor que eu. Ele é menor que
nós
eu.
Temos que deixar, gostosão. Nós temos que deixar estabelecido aqui pra nós e pra audiência que a partir de 1,70 a pessoa é alta.
Tá bom.
1,70 a pessoa é alta. A partir de 1,70 é alta.
Eu tenho 1,67, 1,68 e eu sou o mínimo.
Não, você é médio,
baixinho.
Compra essa minha narrativa que tu vira médio, cara.
É, garoto.
A partir então, de 1,70 é alto.
Eu tenho 1,70.
Tu tem 1,70?
A medida do meu cálculo é baseada na minha própria.
Tá certíssimo.
Correto. Tá 1,70 tá mais do que bom. Ninguém quem mais de 1,70? Só, só,
pra quê?
Não, só
pra...
dificuldade, chuveiro, ficar embaixo.
Não, e porta, outra, pegar um avião, um saco.
Ó, e esse talvez seja mais alto. Não conheço ele pessoalmente também, mas o grande Mano Brown, nascido em 70, tá fazendo aniversário também hoje.
54
anos. 54
anos. O cara que tem um dos podcasts mais legais do Brasil. É muito bom.
O podcast dele é fenomenal.
A voz dele é muito boa, né?
Não, ele passa medo o tempo todo, né? Ele deve fazer carinho na mulher quando ela fica molhada com medo dele.
Tanto que ele faz o podcast junto com uma jornalista ali pra fazer uma mediação ali, né?
E ela é produtora também
do
podcast. Mas é muito legal. E é um podcast do Spotify, né?
Original,
sim,
né?
Original Spotify. Eles contrataram ele pra fazer.
Mas, ô meu, ele é muito cabeça, velho. Ah, tá louco. Ele tem umas tiradas assim.
Ele ele sempre foi, pô.
É, e além de ser poeta, ideia, né? Não, pra escrever as letras popular, racionais, a pessoa tem uma sabedoria e uma inteligência.
É. E o Mano Brown deu uma mudada, assim, né? Ele tá um cara mais social, digamos assim.
Alegre, agora, né? Alegrão.
Mais participativo, né? Porque ele não dava entrevista pra qualquer um.
Não dava sorrisinho.
Por exemplo, não falava pra Globo, né? Ele era um cara reservado.
Ele tem um trabalho que ele canta, que tem um certo... que tem banda e coisa, que ele... Sabe, eu acho que ele teve até um plano da Atlântida, cara, num palco alternativo.
Não manjava o que ele fazia.
Cara, eu sinceramente não gostei, mas o... Mas é um trabalho, tipo, com sopro.
E ninguém espera que seja um Mano Brown.
Ele cantando.
Aqui estou, mais um dia. E hoje também tem um aniversário, acho que não tá na tua lista aí.
Não está.
Mas cabe a referência, que é o Peter Frampton.
Peter Frampton.
Fazendo 74 anos.
74.
E se notabilizou pelo seu trabalho, aquele disco ao vivo, né? O, como é que é o nome? Frampton Comes Alive. É sensacional,
que
né?
Que perigo esse nome.
É?
Comes Alive.
Comes Alive.
Assim que vem é uma vida, assim que é concebida as vidas, né?
Como é o nome?
Alive, Comes Alive.
O que acontece? Capu. Só repete a tua altura, Capu, por favor.
168.
168? Uhum. Mais alto que Tom Cruise, parabéns.
Olha aí, ó. Chupa, Tom.
É. Só queria registrar isso.
Ah, era um parente?
Era um parente.
Com silêncio, eu falei...
Só pra não ficar tão triste.
O Peter Frampton, que veio a Porto Alegre, né? Fez um show lá no finalzinho dos anos 70. Quando ainda nem era comum acontecerem esses shows em Porto Alegre, né?
Peraí, isso... Então, em 70...
Foi no Garage
não existia opinião. Não existia opinião ainda, então.
Não, foi no Gigantinho.
Em Gigantinho?
Foi no Gigantinho.
De 64 a 89... Não podia ter muita opinião.
Ou já era um 80.
Lacrei.
85.
Pode ter. Talvez já fosse 80, mas ele foi no finalzinho dos 70, na virada dos 80, ele tocou em Porto Alegre.
Que maravilha.
Um show que foi muito comentado.
Porque eu não sei, Porto Alegre entrou mesmo num circuito de shows internacionais... Assim, mas não faz tanto tempo, né, que virou uma coisa estruturada pra isso. Eram coisas eventuais que eram, eu não sei, pode ser uma sensação minha, né? Porque eu me lembro quando veio Kiss, quando veio Metallica, era uma coisa tipo, meu Deus, vai vir o Kiss Metallica. Agora já veio Madonna, já veio não sei o que, o Paul.
Não, e é muito fudeu que quando abriu a porteira dos internacionais, veio uma leva muito louca, cara. Veio o Kiss, veio o Knopfler, depois veio o Eric Clapton. Depois veio o...
E não saiu mais.
Não saiu mais. O Paul, tá ligado? Madonna, meu Deus do céu.
Cara, e veio o Black Eyed Peas na alta,
Black
né,
Eyed Peas, meu? Duas vezes, inclusive.
Imagina.
É. Veio uma no Fiergs e uma no Pepsi.
É, exatamente.
Uma na alta e uma na baixa. Cara, o show do Black Eyed Peas era muito legal, cara, porque tinha dois telões do lado, assim, que era o tempo todo do show como se fosse videogame.
Pô.
Os integrantes como se tivesse uma batalha, assim, de Street Fighter e tal. Cara, aquilo me marcou num grau, assim, porque era uma projeção simples, sabe? Só que o show deles era muito... Porque é bem que falou, não tava no nosso nossa rotina shows desse tamanho com uma estrutura de palco tão gigante e tal. Pô, os shows da Fiat eram gigantes.
E os
depois
estádios?
Veio quem foi que fez?
Os estádios já...
Bon Jovi, não foi?
O quê?
Que veio na Fiat também, não foi?
Teve Bon Jovi?
Eu, no Bon Jovi eu não me lembro.
Não, então viajei.
Na Fiergs, o som, como é que fica o som babando lá?
Mas os estádios também, né? Começaram a criar modelos ali, né? Pra receber, enfim. A Arena recebe agora shows maiores. O Olímpico já recebia, né?
O
Olímpico
Waters, né? Waters,
é. É, já tinha do Olímpico.
Que lindo! Teve Rush também no Olímpico. Bah, se a gente vai lembrar de todos agora.
The Cure foi onde?
The Cure foi no Gigantinho.
Gigantinho.
É.
Mas o Gigantinho tinha... dias. Cara, eu achava a acústica do Gigantinho muito ruim, cara, antigamente, assim.
Até o início dos anos 2000. Não é apropriada pra som, né? Mas depois que também os equipamentos melhoraram muito, né? Hoje os caras têm equipamentos muito bons.
Primeira vez
do
Eric Clapton foi no Olímpico também, agora que eu lembrei.
O Clapton teve um no Olímpico.
Teve a primeira Olímpico e depois teve na Fiergs.
Minha primeira vez não deve ser assunto aqui, meio dia.
E o Caribinho que a gente falou agora. Né? Eu lembro que o show da Fiergs tava era um princípio de temporal que colou assim, tipo no outro dia, mas tá aquela ventaninha de chuva, sabe? Então o vento pegava e o som, vrau! Aí então, o som voltava e o som ia. Vai, era bem complicado, galera.
No Olímpico, eu acho que a Madonna também foi no Olímpico, não foi?
Foi.
Foi.
Eu acho que foi,
E o Lenny Kravitz também foi no Olímpico. Ó, tô te dando uma força,
tá vendo? Tá vendo? Vários foi lá, hein? O Grêmio.
Vários do Olímpico.
O Grêmio só vale pra uma galera boa. Hein?
Aliás, eu só
vale contigo. Não, não vale.
Agora tá lá daquele jeito, né?
Bons tempos de Olímpico, hein?
E a Arena, cara, mas a Arena, que eu só fui pra show. Em show, né? Fui no show do Roger Waters e foi ali que eu conheci a Arena.
Não foi ver o show do Soares nunca?
esse tu perdeu.
Pronto, falei.
Esse eu perdi. Mas gostaria de ter visto o Soares, né? O problema é que eu tenho um receio, cara, pensando no futebol gaúcho, nessa
ele te morder.
Polaridade. Esse também, os dentes desse tamanho,
vai ficar grande.
Mas o. Cara, como eu fiz, eu sou uma pessoa que fiz alguns trabalhos de TV, sim, né? Entre eles o Grenal e Grenal, onde eu sou um colorado, né? E eu sou um colorado de verdade.
Sim.
O meu receio é de eu ir no estádio pra conhecer, e aí os caras lá já tomam um trago. Olha aqui, esse aqui é colorado, tá infiltrado. Aí eu preciso que um só de 40 mil me reconheça, entendeu?
E basta, né? Cara, eu escrevi no blog Tricolor do Clique RBS por 5 anos. Isso já faz mais de 10 anos. E até hoje eu nunca posso no Brasil, porque alguém falou, é um cretino lembrar, acabou.
É, então, e aí que tá aí. Eu fiquei 3 anos com a cara na RBS TV.
Por isso que semana passada eu falei, vou vamos repetir aqui.
Atenção.
Deveria ser normalizado você mudar de time quando quiser. Porque esse fanatismo, essa violência iria acabar.
É verdade, ele
porque
falou.
Porque ele ia dizer assim, ah, esse aqui é colorado, tá. Não, meu amigo, Colorado. Mas eu já fui do Coritiba, já torci pro Corinthians e agora eu sou do Grêmio. Eu já passei por vários times. Brother.
Mas nos Estados Unidos que tem uma coisa dos times mudarem de cidade, né?
São empresas, né?
A franquia
é uma loucura, velho.
De basquete?
De qualquer esporte.
É porque são franquias.
Da NFL, então, é direto.
Mas eles mudam meio na calada da noite, assim, ó, meio sem avisar pra não dar treta.
Mas nos Estados Unidos não tem esse fanatismo, né?
Eu acho que...
Cara, isso tem um paradiso pelo entretenimento.
Eu acho que esse negócio meio hooligan, assim, de muito violento, eu acho que realmente não
inclusive,
deve
ontem
lá,
no Fantástico,
lá dá tiro,
cara.
Né? Lá dá tiro. Lá é difícil tu arrumar uma briga com outra torcida se tá todo mundo armado.
Ontem teve uma matéria muito completa no Fantástico sobre isso, sobre as torcidas que estão voltando naquele índice de violência surreal, assim, os caras largando, escondendo bombas.
Mas em qual esporte?
De hooligan, né?
No futebol.
Futebol brasileiro.
Um bagulho meio hooligan,
inclusive,
né?
Um time da Série C mostraram uma pancadaria lá pra cima. E, cara, o cara morreu. Agora?
Eu acho que nunca acabou, cara, a violência do futebol, esse entorno dos estádios.
É que a Série A, basicamente a Série A, por exemplo, os caras realmente fizeram. Os estádios são Big Brother, tem câmera e tudo. Agora, os times de Série B e Série C, que não tem uma estrutura tão grande assim de segurança, ainda é muito precária a questão da segurança e das torcidas organizadas e tal.
Mas
porque
na
arena do Beira-Rio, os caras conseguem ver quem é, porque tem muita câmera. Agora vai pegar o time lá da Série C do interior.
É complicado porque o futebol por si só, né? Desde que a gente é criança, ele é um ambiente hostil. O futebol de competição é hostil.
É hostil.
Então,
e assim, próprio no campo também é hostil.
Entre
jogador, tudo.
E a torcida te assiste, todo mundo joga futebol, jogou futebol, não sei o quê. Então tem um senso de competição ali e tudo mais que vira uma coisa de guerra mesmo. Quando o Eric fala, o esporte é guerra.
É uma simulação de guerra.
No futebol, no Brasil em especial, isso parece que não.
Mas houve uma transformação lenta, assim, mas de famílias ir pro estádio, tudo. Porque eu lembro que época era coisa, parece tipo assim, era um negócio bem estereotipado, assim, de que estádio era coisa de um homem ir. Era homem, era violento, era agressivo. E aí as famílias...
Os caras não podiam, um cara que ia com a namorada, por exemplo, eu me lembro. Os caras ficavam gritando, gostosa, gostosa. E aí sócio, não sei o que e tal. esse cara passando lá embaixo, a torcida, assim, gritando. Sempre foi hostil, né? Muito hostil. E é horrível, é errado, né? Hoje tem muito mais mulheres nos estádios. Tipo, eu não preciso nem ter um estudo aqui, né? Estatística, só tô olhar na TV. Assim,
não, inclusive hoje mulheres vão sozinhas ao estádio, sem muitos
torcidas
problemas.
De mulheres,
não, isso ponto melhorou. Isso melhorou. Agora também encareceu, né? Encareceu, exatamente isso que eu ia falar. Houve uma elitização do futebol. O estádio hoje é mais caro.
É mais,
né?
Shopping também.
Antigamente,
né?
Tinha ali, o Beira Rio tinha a Coreia, que era baratinho. E aí ia a galera. Não, né?
Eu acho que a Coreia chegou a ser tipo 2 pila, coisa assim. Era muito barato a Coreia ali.
Não, e os estádios enchiam muito mais, porque não tinha tanto cuidado com isso de segurança, né? Ah, vai botando gente.
Bora lá.
Tem jogos do Inter e o Grêmio deve ter tido alguns também, né? No Beira-Rio, por exemplo, teve jogo com quase 100 mil pessoas.
Sim, afinal,
e podia
75,
levar bandeira, podia levar tudo. Sim, era uma loucura.
A final de 75 é uma, né? É, se eu não me engano, a final de 75 que tem que dar acho que 100 mil pessoas. Imagina no Beira-Rio. Hoje o estádio, que é o mesmo, imagina, é a mesma área. Hoje cabe 43 mil pessoas, né?
Pra tu ver, tipo, bem apertadinho, acho que vai
ser. Não, apertadinho vai ser.
E a mesma área, uma área revitalizada, repensada e tal. E mesmo assim, tipo, pela metade. Pensa o quão não era.
Não, era espremido.
Insuportavelmente.
Mas eu fui muito no Beira-Rio dos anos 90, né? Que era só pedra ali, né? Cara, uma vez caiu
uma colmeia.
Almofadinha comprada.
Almofadinha. Uma vez caiu uma colmeia de abelha no lado, assim, e rolou o estádio inteiro correndo pra cá, assim, tá ligado?
Ah, isso aí.
Meu pai pegou pelo cangote e corre, tá ligado? E era cimento queimado no chão, tá ligado? Não tem o que fazer, velho. Caiu ali o chicalho inteiro. É uma coisa que é surreal pensar hoje, assim.
E eu me lembro também uma coisa que tinha. Eu não sei como é que é, tu falando de índice de violência, né? Mas eu tenho uma memória muito grande de no pátio, né? Na saída do estádio, na entrada, tinha muita briga. É. De torcedor do próprio time, né? Sim. Brigando. Então, eu lembro da brigada atuando
não,
muito
e os mijos,
com cavalo.
E os mijos.
E tinha
vai tomar mijo na costa, coisa linda que era, né?
O mijo era foda.
Não, tinha álcool no estádio, né?
Tinha álcool no estádio.
Então isso aí, com álcool na cabeça, o cara briga com o próprio time.
Mas no pátio hoje tem álcool igual.
Mas o pessoal bebe fora.
Na real,
cara,
bebe no pátio.
Não, inclusive o acesso dos jogos, tu vai... entra muito mais cedo, né? Agora fica bebendo até o último minuto e aí entra 30 mil pessoas. Nada.
E o pessoal fica bebendo
no banheiro, né?
Naquelas garrafas PET, que é uns preparados que tu sabe lá o que
nossa
tem ali,
senhora,
né? Cara?
Sim. Famoso. Você chega perto, fala... Quando chega perto, assim, dá meio químico o negócio.
É
sinistro aí, galera.
É, caipira, né?
Não, mas elitizou tudo, é tudo caro em estádio também. Pelo menos pela minha experiência no Beira-Rio, cara, é muito.
Tu lembra a semifinal agora, o Grêmio Juventude? Na final, perdão? Que a torcida visitante tava 100 e tantos pau de ingresso? Ingresso pra...
Não, acho que foi a semifinal do Grêmio com Caxias.
Foi Caxias?
Cara.
Não lembro qual foi, mas então foi 100 e poucos pau o ingresso.
Ah, foi. 180 pila.
O estado é Caxias.
Não, tem que cobrar lá.
É cobrar. Caxias tem que cobrar.
Tá certo, Erlon.
Os caras vêm da capital, não querem abrir o bolso? Pelo amor de Deus, fica em casa.
É mínimo, né?
Sobe a serra pra ficar choramingando, cadê isso?
Eu acho que deve ter gremistas colorados. É em Caxias, não?
Tem, mas tem pouco.
Bem pouquinho.
As famílias são bem estruturadas.
Ei!
É só os desajustados que são.
Erlon, qual é o nosso WhatsApp?
O nosso WhatsApp eu vou responder pra você.
Por favor.
Porque eu não me importo com o nosso relaxado. Ele que já deveria ter decorado.
Eu
vou dizer pra você, Cassiano.
Obrigado.
É 51991431874.
Decorou agora, Cassiano?
Decorei. E se quer falar com o cafezinho, pode comentar no relaxado.
No relaxado temos muitas mensagens aqui. Inclusive o Felipe Carneiro. Posso começar a ler já?
Por favor.
Felipe Carneiro já começa agradecendo a Mix, que é uma mãe. Mamãe Mix.
O que ele ganhou?
Felipe Carneiro.
Ah, o Carneiro do Expo Churrasco. Os ingressos do Expo Churrasco.
Tá.
E ele disse que eu e namorada nunca comemos tanto churrasco na vida, é graças a vocês. Felipe
Coisa
Carneiro,
linda, Carneiro.
Correndo perigo lá dentro, Carneiro, hein?
Te liga,
Carneiro.
Por isso que eu guardei o nome.
Felipe Fortes traz informações aqui da Boys Don't Cry, que nós vamos ter a resposta agora.
Repete o nome dele.
Felipe Fortes.
Tá bom.
Os fracos não têm vez. Ele falou o seguinte: Edu, desculpa, meu amigo, que te molestou no vivo. Que quando te abraçaram, te apalparam?
É, o rapaz tava alterado e cometeu uma deselegância, né? Ele botou a mão nas minhas nádegas.
Não!
Mas eu não julgo. O Edu tem uma bunda maravilhosa,
cara. Eu já apontei pros perigos.
Do teu time.
Denúncia!
Eu já apontei os perigos de ficar elogiando
a bunda. Não, mas não, para. Eu sei o trauma que é não ter uma bunda. sentar no osso direto. Eu sei, porque eu não tenho nenhuma bunda. E o Edu tem um excesso de bunda. Ele caminha
não tem nada, não. Rapaz.
Cara, bunda todo mundo tem.
Bunda todo mundo tem. Mauro, eu tenho uma pele na frente do osso. Só.
Bunda e opinião todo mundo tem.
Vamos lá. A Débora Borges. Oi, Débora. Eu vi o Cássio e o Edu na festa. Ei, foram lindo. Avistados.
A Débora é pra mim.
Débora é suspeita. Débora,
falamos com a Débora.
Ela é uma queridona.
João Nunes falou o seguinte. Bah, Eric. Me lembrei do relógio que fizeram com a contagem regressiva dos 500 anos do descobrimento do Brasil. Viu? Aconteceu. Eu lembro da caravela. Que montaram a caravela.
Você também lembra?
Sim, vocês não lembram da caravela?
Como é o nome?
Não lembro. A Globo botou aquela droga daquela caravela o tempo inteiro na TV. Era matéria no Fantástico daquela merda daquela caravela.
É verdade.
Era o Jornal Nacional, caravela.
Agora eu era lombrado, cara.
E depois...
A gente vê na TV Globinho, caravela.
Caravela. E depois ainda falaram assim, gente, mas assim, ó... Os planos, a estrutura, a arquitetura da caravela era secreta de Portugal, então na verdade a gente não sabe como é que foi feita a caravela, então a gente inventou uma. Então pra que tanto show?
Por não era nem a caravela.
Nem de verdade não era aquela merda.
Entendi.
Vamos lá.
Que brabo.
Os anos 2000 foram uma loucura. O ano 2000 foi uma loucura.
O Erlo Pistola é o melhor personagem do programa.
Bug do Mirelli, a nota de 10 real dos 500 anos. Vocês lembram a nota?
Que era de furada de plástico. Que tinha um negócio vermelho no meio.
Vê pelo meio da nota.
Esse é o tipo de uma
ideia. Não é possível, pelo amor de Deus.
Olha, Xê.
Felipe, continua. Peçam pro Mauro comentar o show que teve no Lixemaltz. Do Lixemaltz, na opinião.
Dos engenheiros, tocando sim. Engenheiro. Cara, eu não posso comentar muito, nada, na verdade, porque eu não fui.
Fica mais difícil.
Ponto. Em função da festa, eu não tive condições de ir.
Em geral, fica mais difícil comentar.
Mas eu vi dois vídeos. Eu vi dois vídeos que o Igor, o cara que tem coloca bastante informações de música no Twitter, ele colocou dois vídeos e deu pra ter uma noção. Assim, tava bem legal, tava animado. Tava interessante, assim, a reunião, né, dois engenheiros.
Dá pra dizer que tinha Maltz e tinha Lix no palco?
Sim, deu pra enxergá-los, inclusive.
Olha. Então tá ótimo.
Tá comentado aí, Felipe. Aqui a gente faz os teus desejos.
Maravilhoso.
Quase todos.
Com calma, Felipe.
Bota a mão na bunda da galera.
Cristiana falou, teve Menudo no Olímpico e Shakira na Fiergs.
É verdade. O Menudo fechou no Olímpico, exatamente.
Eu te dou uma chance de descobrir quem foi que abriu o show da Shakira na Fiergs.
Tá brincando que foi você?
DJ Shakira, Fatboy Slim e Train. Com este amigo aqui, nos seus 21, tá abrindo shows. Tanto que no meu currículo, no meu release.
Que chifre, hein?
O primeiro show que eu abri foi no mesmo dia.
Que ano foi isso pra gente fazer uma conta aqui?
Bora. 2006?
21. Tu tinha 18 em 2006? Não, sai não, fora, não, velho. Eu tinha 21.
Não. 14? Não, 4? 2004? 2004, acho que foi.
2004 tinha 20 aninhos. É 8, 4, 2004, eu sei. 2004.
O show do Menudo eu não esqueço, porque eu passei ali por perto do Olímpico, bem na hora, assim, do evento.
Que vergonha pra dizer que foi, Mauro. Pode dizer que foi lá.
É legal.
Cara, não teria nenhum problema se eu tivesse ido. Não teria nenhum problema em dizer, mas eu só passei na frente, dei uma de Fetter. Só passei na frente.
Passei na frente e vi que tem bastante gente aí.
De graça.
Pra terminar aqui as informações. Leonel falou que teve Green Day no Gigantinho em 2010.
Que legal.
Som bom, ele falou.
Som bom.
E o José Luiz Vargas disse o seguinte: The Police no Olímpico. Eu fui.
Eu fui também.
The Police.
Não foi o Police, foi o Sting, carreira solo. Todo mundo falava, mas eu queria ver o Police, e eu inclusive, né? Mas eu só vi o Police separado, né? Porque eu vi o Sting naquele show que teve a abertura do Barão Vermelho e vi depois no Gigantinho o baterista do Police, o Stuart Copeland, que é um monstro, né? Ele tocou num projeto que era ele mais um grande baixista, que agora não sei se vai vir o nome na memória, e uma cantora, mas era outra história, mas eu fiquei atrás do palco, inclusive, pra ver ele tocar.
Caraca! Então... É VIP, né?
Senhores. Não, mas é complicado ter que ver uma banda em partes, né? Primeiro eu vou ver um show pra ver o vocalista, outro show pra ver o baterista.
Sim, porque o Police nunca veio pra cá, né?
É que nem os Beatles, a gente já viu o Paul, já viu o Ringo, tá ligado?
Mas eu acho que o resto
é que veio o resto
mais.
Como, né?
Aliás, o Police veio ao Brasil quando ainda não era tão famoso e tocou no Rio de Janeiro. Mas aqui em Porto Alegre não.
Aqui em Porto Alegre. O Mark Knopfler, né? Que ele veio sozinho, né? Sem Dire Straits.
Sem Dire Straits.
Exatamente. Inclusive, tocou. Era um disco bem legal dele, de 2001, uma coisa assim. 2001. Super massa.
Mas não veio The Police, mas eu já vim em Porto Alegre no show dos Brigadianos.
Ah, tinha que ter. De Brigadas.
Baita do show. A galera saía gritando de alegria.
Ah, eles dão show, eles dão. Eles dão show.
Eles entravam a cavalo, né?
Eles dão show.
Vai entrar.
Que performance, né, galera?
A cavalo.
E qual... Era o Stanley Clark, o baixista. Stanley Pô, Clark. Como é que eu vou esquecer o nome do Stanley Clark, cara?
Clark. Cop Stanley.
É, cara. E você sabe qual o hat mais desejado do mercado?
Qual?
É aquele que tem o símbolo do leão na frente, sabe?
Peugeoseira. Peugeoseira da Bahia.
Se você que tá ouvindo tiver um CNPJ, pode levar pra casa um Peugeot 208 Like por R$69.990, 20 mil de desconto. Não perde essa barbada, vai direto na Lyon Edu Chaves 257 ou na Lyon da Ipiranga e garante o seu Peugeot 208 zero quilômetro. A gente já volta com o Capital. O melhor mix do Brasil, meio-dia e 41, de volta com o cafezinho e agora aquele momento que a gente gosta de informação com Borba. Tchum. Borba News, por favor.
Borba,
Borba, Borba,
Borba, Borba, Borba, Borba, Borba, Borba, Borba, Borba, Borba.
Mauro. Mauro, tem praia no Paraná?
Tempo!
Eu sei que a Ilha do Mel fica no Paraná.
Olha aí, ó. Ponto pra Mauro.
Din, 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 din.
Muito Quem bem. Não foi pra Ilha do Mel, né? Fazer aquela viagem de mochila.
Eu já fui. Já fui. Tu foste pra Ilha do Mel, Mauro?
Não, nunca fui.
Quem não foi, eu respondo. Eu mesmo.
Mas era um roteiro...
Nossa,
né?
Destino procurado.
Marcou época, assim.
Eu fui e o Capu foi também. Inclusive, a gente tem uma desconfiança de que a gente foi na mesma...
Eu acho que... Porque
na mesma Tupi.
Cara, é que eu fui muitas vezes, né? Então, era legal por isso. Porque
Mas é na mesma...
Mesma trip.
Literalmente,
né? Porque era trip.
Porque eu lembro que a gente foi com uma galera do americano. E era o colégio do
o americano. Papai americano.
Mas eu fui pra Machu Picchu, que é mais ou menos parecido.
Mas eu fui
mesma vibe.
Eu fui pra Dubai.
Eu não tenho agora um negócio que Machu Picchu.
Não, tô falando de viagens ripongas.
Ripongas.
A ilha do Dubai.
Dubai é do Mel, era legal por isso, cara.
Tu vai com
que o meu, tu te guiava pela luz da ilha. Pela luz da lua.
Mas a que eu achei mais roots, assim, foi. A gente foi
fazer
pro Farol de Santa Marta, tá ligado? Que daí era uma coisa que não ia tanta gente ao mesmo tempo. Então ficou meio que uma turma de um ônibus só, numa pousadinha micro que tinha, assim. Sim, aí,
vai, muito reggae, né?
Vai! Reggae!
Muito reggae, pouco banho.
Vai. Edu Guru nascendo, né?
Vai, ali, Edu
Guru ninguém nasceu. É de ninguém.
Ali, Edu Guru nasceu.
Não, ninguém é de ninguém, é meio forte, que eu tava namorando, né? Eu era de alguém.
Edu levou um sonho, né?
É,
pra temperar comida.
Mas vamos falar aqui das notícias, ó.
Notícias.
Samsung adota a semana de 6 dias. Eu não sei se é pra aplaudir ou não,
era
né?
7?
Não, vou parar até
eu
agora.
Eu aplaudi.
Não, eu tô achando que era 5,
vai
não.
Vai mudar um mês? Peraí.
Ah, na verdade, eles estão indo na contramão do mercado corporativo mundial, que está, em vários lugares, reduzindo a jornada semanal.
Seis. Nossa, eu entendi uma coisa.
Aplaudiu,
o meu inconsciente não, foi pronto para aplaudir. Beleza, menos dia para trabalhar. Agora
não, na verdade, eles estão incluindo o sábado, né?
Óbvio.
Que muita gente...
Mas aí eles diminuem a hora no dia ou não? É só um dia a mais mesmo?
Vamos ver o que diz aqui no restante.
É 6 dias, mas é um turno.
É só
de manhã, todos os 6 dias.
Vamos ver.
Então, o movimento da gigante sul-coreana de eletroeletrônicos, indo na contramão, como já falei, né, motiva um amplo debate entre economistas, empreendedores, trabalhadores e autoridades sobre os ganhos de produtividade, eficiência e tal, e qualidade de vida. Os executivos da Samsung incluíram aqueles dias que normalmente as pessoas descansam, que é o sábado e o domingo, além da jornada de 5 dias. Ou seja, eles não reduziram como algumas empresas estão propondo, né?
Sim.
Redução, as pessoas trabalham um dia menos para se sentir mais felizes, mais produtivas e tal e coisa. Às vezes a gente discute isso aqui no programa.
É muita,
né,
ganância trabalhar.
Não, exatamente, né? Inclusive, semana que vem nós vamos fazer uma semana de 4 dias. Mas é que tem um feriado no meio, né?
É
obrigatório.
Não tem o que fazer.
Não tem essa opção. Sabe que radialista, na verdade, ele tem que estar disponível para a empresa sete dias da semana, né?
Eu sei, claro, por isso que eu não fiz o curso de operador, pra não estar aí no final de semana sozinho aqui.
Sem ter tanta coisa.
Tu quer fazer o
curso? Não quero!
Tem de locutor, tem um de operador e tem um dos dois. Qual tu quer fazer?
Pensando bem.
Só locutor, tu não pode operar as máquinas, né? Então tu não pode vir no final de semana fazer escala. Eu disse, locutor.
Só locutor. É por aí que eu vou.
Mas é rapidinho pra aprender.
Nem precisa de
ensino agora. Mas eu não posso.
É rapidão, Edu.
Ministério do Trabalho.
Hoje com computador, então, né?
Pô, muito mais fácil.
Não, que hoje o curso também é online, né?
É.
Então é uma barbada pra fazer o curso.
Cara, mas o pior é que a gente, tanto tempo que faz rádio, se tu vai olhando, tu meio que tu já... Eu olho os movimentos todos os dias, há 12, 13 anos que eu faço rádio. Acho que daria pra...
Dá sim.
Cara, por mais de 10 anos eu fiz locução e operei por 4, 5 horas por dia. Cara, vira que nem carro, não olha mais. Tu tá aqui, isso aqui, ó. Lá, vrá, 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 vrá. E depois de tempo tu não... Cacê não, nem
é olha automático, mais pra mesa. É verdade, é. Bem isso mesmo. Capô Notícia, por favor.
Números absurdos de fake news no mundo. O pessoal da Trust Lab realizou um estudo para entender como, quando e quanto a desinformação acontece nas 6 maiores plataformas de redes sociais e seus 10,5 bilhões de usuários. Obrigado, Eric Clapton.
Segurança! Segurança!
O copinho
o copo pulou, cara! Não. O copo do Clepton
salva teu
pulou.
Celular primeiro, rapaz!
E aí?
Virou todo o café na mesa, pobre Eric Clapton!
Agora vamos ver se essa marca de celular aí é boa mesmo, né? Meu Deus. Porque se ela aguentar o café, aí...
E é um original Gelis, é forte, né? É o café forte.
É café forte, tá deteriorando a mesa aqui.
E agora a minha notícia tá cheia de marquinhas. Continua lendo?
Só para explicar as pessoas que enquanto
as que não estão vendo nas câmeras, né?
O Capu lia a matéria.
O Eric Clapton fez uma cagada.
Um golinho do seu café. Só que os copos que a gente tem aqui são os copos mole.
Sabe aquela garrafa de água que tu pega, que tu vê que ela é molinha, que ela aperta?
Aí ele apertou e...
Se fosse um Samsung, eu ficaria preocupado,
escapou,
né?
Escapou os dedinhos.
Só tem uma vez que foi pior que isso. Uma vez que o Edu falou uma coisa engraçada, eu tava tomando café na hora e eu guspi todo na mesa, lembra? Lá na fábrica ainda, eu guspi toda a mesa, cara. Não me aguentei.
Já aconteceu comigo aqui na primeira semana minha aqui na rádio, na Mix, né? Daí em 2017.
Puta, eu lembro.
Eu fui trocar bombom na tarde.
Sozinho.
No corredor, sozinho.
Um herói. Que ninguém quis te ajudar.
Assim, tudo bem, mas sorte. Todo mundo consegue. E aí eu explodi a bombona, né?
Caiu?
Do
nada.
Caiu, explodiu 20 litros d'água. Cara.
Inundou toda.
Virou, inundou todo o corredor. Vinha as pessoas da TV. E aí rolou um troço de ar. Daí alguém, o pessoal da TV tirou um sofá que a gente tinha aqui.
Ah,
sim. E aí depois tinha que achar onde é que tá o sofá.
Cara, uma vez o Mr. P, ele tinha um carrinho aqui de chocolate, você lembra?
Isso mesmo.
E aí ele pegou e quebrou a torneirinha do carrinho e começou a a bolinha de chocolate pro mundo inteiro. Mas, meu, eram milhares de bolinhas. Tava cheio. Foi um dia que os caras encheram. Vai, encheram, que legal. Vral.
Parece pegadinha.
Foi, né? Tem vídeo disso, muito bom. Mas, continuando aqui, o Facebook lidera a fila, em volume de desinformações. Estima-se que 7,8% dos usuários são atores da desinformação, criando, por média, 4,3 posts por dia de fake news. O X tem a maior proporção de usuários agentes de desinformação. Cerca de 8,7% de todos os usuários são agentes de desinformação, criando 3,8 posts por dia, ou seja, 205 mil posts que são fake news por dia também. O LinkedIn tem 1,9, com 6 posts por dia. E o Instagram e o YouTube são as plataformas mais confiáveis.
O LinkedIn e as fake news são os currículos.
É o currículo, você... Ah, estudei em Harvard, tá ligado? Apesar de 5,2 dos usuários do Instagram serem agentes de desinformação, eles criam apenas 0,9 posts por dia. E o YouTube tem meros, né, entre muitas aspas, 0,8% dos usuários como agentes da desinformação, com uma média de 3,9 posts por dia. Portanto, no total, são 1,5 bilhões de fake news todos os dias. Nas plataformas.
É fake news, né?
Isso inclui deepfake, notícias falsas, teoria da conspiração.
E haja otário pra cair também, né? Porque um bilhão e meio quer dizer que não
vai um bilhão. Mas tem muito dessas coisas que nem chega em ninguém também, né? Tipo assim, o cara postou e zero pessoas viram.
Ah, mas como é que tem os que chegam?
Mas em compensação, umas viralizam.
Tem, principalmente, os agentes que deliberadamente têm uma audiência baseada na mentira.
Por ser uma pessoa que
sabe. Mas é muito mais difícil. deve ser muito mais divertido, né? O dia de uma pessoa que fica inventando, mas porque daí tu cria uma história da tua cabeça.
Essa não vai colar. E cola.
Ai, que sucesso.
Na real,
fui longe demais.
Vai orquestrar uma notícia em cima de uma tendência que tu quer que crie. Ah, eu quero que a galera pense nessa maneira aqui. Então,
uma maneira de piroca.
Vou tendenciar, vou tendenciar o negócio a isso. Então, além de ser divertido, é criminoso, né?
Não, é porque assim, se fosse não, mais claro, um clima de 1º de abril, assim, que é aquela brincadeira da mentira, mas não é. É usado pra vender ideias, né?
Uma parada de ataque democrático mesmo.
Exatamente, que vão influenciar, que vão influenciar os costumes, a política, a economia.
O Big Brother.
Né? Falar em ataque democrático, vocês viram o filme novo do.
Eu assisti. Guerra Civil, Wagner Moura. Assisti o filme, meus amigos.
De 0 a 10.
10!
Aê!
Filmão! E eu vi. Primeiro que eu fui meio.
Já... Com a Mary Jane, né?
Com a Mary Jane. Com
a Mary Jane, do
Mary
Peter
Jane
Parker, do primeiro Peter Parker,
original. Né? Quando eu fui no cinema, eu já queria assistir porque era da A24, que é uma produtora de filmes que é muito boa.
Faz cartazes maravilhosos.
Maravilhosos. De inteligência artificial, tu viu isso aí?
Ah, sim, os mais recentes.
Eles estavam reclamando do Guerra Civil que os cartazes, as artes eram tudo de inteligência artificial.
Mas e a A24, o legal são os cartazes muito
mas
legais.
Mas o da Guerra Civil, os da Guerra Civil, os outros não. Mas o que aconteceu? Eu vi o cartaz do filme lá no cinema, Wagner Moura grandão, e eu fiquei pensando, pô, será que eles deram destaque no cartaz Wagner Moura aqui no Brasil?
Porque é
no
Brasil.
Só aqui, né?
Assisti e o bicho é...
É brabo, né?
É brabo. É brabo. Um dos protagonistas.
Bota.
E assim, ó, brasileiro, está lá num blockbuster americano.
Ontem ele deu uma entrevista muito legal pro Fantástico, falando sobre o filme, e ele falou bem isso, cara, que pra ele o que mais emocionou foi que é um filme que fala muito sobre ataques à democracia, né? Tanto aqui quanto... Tipo, claro, foi pensada na história americana, mas que pode se refletir muito bem no Brasil também. E ele falou, cara, e é legal porque os heróis do filme, tal qual na vida real, são jornalistas também.
É, então, eu fui pensando
porque
que era um filme
mostra,
de guerra.
Quem mostra as coisas e quem tenta passar o que é e o que não é de verdade, são as pessoas que são formadas pra isso, que são quem? Os jornalistas.
E eu fui pensando que era um filme de ação, né? Guerra Civil, os Estados Unidos se dividem, tem
mas
vários,
tem uma pegadaria,
vários
né?
estados. Tem, mas na real não é este o foco mesmo. Tu não acompanha como se fosse um filme do... Sei lá, um filme de ação ali.
O Vin Diesel dando tiro todo mundo.
Assim, tá. Tu acompanha pela ótica do Wagner Moura, que é um jornalista, que ele quer fazer uma entrevista com o presidente, que tá caindo, e a Mary Jane, que é fotojornalista de guerra, e ela está usando fotojornalismo lá. E aí tem vários conceitos que eu achei muito legal, que é primeiro esse lance da foto, né? Ela não tá contando uma história pra ninguém, tipo assim, ela tira as fotos que ela acha interessante, sobe na nuvem, e ali eles veem o que eles vão contar daquilo ali, mas o objetivo dela não é nem pender pra um lado, nem pro outro. Então, todos os lugares de conflito que eles foram, assim, eles eram até bem recebidos pelos próprios combatentes, assim, porque pra eles...
Neutro.
É, tipo assim, ó, eu não sei o que tu vai contar com essa história, sim, sim. Mas é importante que você esteja vendo o que está acontecendo aqui e fotografe e mande pro mundo, pra galera saber, assim. Então, baita de um filme, exalta o jornalismo de verdade. É,
tem o lance assim, é um presidente que tenta dar um golpe, né? Que
na real, assim, ó...
Arte imita a vida.
Ele não dá muitos detalhes sobre o que causou exatamente. Dá pra entender que foi um pouco a polarização, e dá pra entender que existem os estados se quebrando ali, regiões se quebrando.
Mas depois de um pleito, né? Que ele perde, ele...
Não vou entregar
ele interdita
o cargo.
A parada e não entrega o cargo, é isso, né?
Então, essa parte...
E aí, Texas e Califórnia se juntam
pra tirar ele, né?
A força
e
do
eu vi um CGI bem legal, assim, cara.
Não, é muito bom, cara.
As bombas explodindo no prédio e tudo, assim, tu diz, calma.
Fica tenso, tava, eu ficava tenso, positivamente tenso, né? Não é um tenso de ruim. É, no cinema? Foi no cinema. E baita filme, recomendo. É 10 de 10. Wagner Moura, bom demais, cara.
É legal ver o cara onde ele tá. E, pô, é um filme que tem tudo a ver, inclusive, com muita causa que ele levanta há muito tempo. Então é interessante porque fala muito com o universo que ele também
isso que ele era o Capitão Nascimento, né, gente? E ele não quis meter
subiu
no
alguém, não?
Não, agora eu só quero entrevistar.
Se bota o Bob lá, acaba
só aquele quero entrevistar.
Agora eu só quero entrevistar. Chega, gente.
Que lindo. Tem mais uma notícia, Mauro, antes de ir embora?
Poderia comentar que comecei a assistir uma outra série.
Boa.
Depois do Ripley.
Sim.
E sim, a gente até falou aqui naquele dia, né? Existe o filme O Talentoso Ripley, que é a mesma... é inspirado no mesmo livro.
Isso, da Patricia.
Patricia Highsmith.
Isso aí.
E, mas enfim, agora eu comecei a ver uma outra série que chama Um Dia e tô achando muito legal, mas claro, vou comentar melhor quando terminar, né? Mas é uma história, cara, é uma grande sacada. Também é baseada num livro, também tem um filme meio hollywoodiano, assim, mas a série é mais, dizem que é mais completa, né? É o, olha, a ideia do cara, ele pegou é um dia do ano de 1988,
tá.
E aí ele acompanha no mesmo dia, um ano depois, durante 20 anos, a vida de umas pessoas. E um ano depois, aquele dia de novo,
tá,
entendeu?
Tá.
E assim vai. É muito legal. A trilha sonora é fantástica.
Mas é ficção,
cara.
É um doc?
É ficção. Ah, tá. É ficção. E a trilha sonora é genial, assim. Eu nunca vi um negócio, um filme, uma série, com tanta inserção de músicas legais que tu diz, pá, essa
olha
música...
Olha aí, do nada...
Do nada,
brilha.
Assim. Tempo todo. Porque é uma história que começa... É um casal bem jovem, se formando na faculdade e tal, né? E eles têm ali uma amizade profunda, aquela coisa e tal, não vou adiantar.
Tem amor.
Tem
cena de amor.
Tem amor e tem a falta de também, né? Como a vida.
Mas a música retrata a época daí? As músicas retratam as épocas que vão passando?
As músicas da época, sim.
Nossa, é legal, né? Porque é legal pra tu ver quais músicas que quase a gente lembra das épocas, né? Ou que...
É verdade.
Que
é e é uma coisa bem... Como a coisa se passa na Inglaterra, né? É claro que tem o cenário inglês todo de música também.
Legal,
né?
Legal, cara. Legal.
Mas aí depois... Depois eu vou falar quando terminar, né? Aí a gente faz aquele...
É Netflix também?
É Netflix.
Bom,
um dia.
Duas
um
baitas
dia.
Dicas aqui, gente. Um
aqui
dia.
Estou vamos mais um dia.
Tá bom, vamos embora.
Bora, cara. Beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Muito obrigado pra quem curtiu aí minhas bagunças do fim de semana. E lembrando que quinta-feira está meu podcast novo, que é o Fit.
Que legal.
Tá bem legal, inclusive, com Bárbara Sacomori.
What?
Falando sobre a Abra Anônima.
Conhecemos.
E o Pedro Lemos falando sobre o Fritada com o Pablo Marçal. Contando olha bastidores aí. E foi excelente. Bem legal, porque, cara, deve ser legal tu ganhar pra falar mal dos outros, pra xingar os famosos, tá ligado? E ele falou sobre quão legal é isso, então quem quiser curtir ali meu podcast novo, todas as quintas-feiras, às 7 horas da noite. E lembrando que sabadão lá no Olivas de Gramado é o dia de gravar o meu DVD por lá.
Chegou, cara.
E hoje recebi a confirmação de que dia 4 do mês que vem tocarei no Festival de Balonismo de Torres.
Tá!
Junto com César e Bellucci.
César Bellucci.
Existe, né?
Possível. Não,
tem o Marcos e Bellucci.
Marcos Bellucci.
Tá.
Isso é no sábado. Então, quem quiser curtir meu som também lá em Torres, no Festival de Balão.
Vai tocar no balão. Legal.
No balão.
Cima do balão.
Imagina que loucura.
Ó, César e Bellucci tá aberto aí pra uma dupla, hein? Pega aí.
César. Errei. Deve ter César em alguma outra coisa.
Exatamente.
Esse aí.
Eric Clapton.
Ah, gente, que maravilha, né? Segunda-feira, vejo vocês na terça.
Que é?
Amanhã.
Amanhã.
Exatamente.
Amanhã.
Estaremos aqui.
Edu, nos vemos amanhã, então.
Nos vemos amanhã. Eu vou divulgar minha agenda. Eu hoje vou estar...
Bilionário.
Na Barra Cassal, assistindo Renascer. Ali, ó, as mãos.
Legal.
E o Cramunhão da garrafa lá, o diabo da garrafa saiu, mostrou? Eu tô curioso pra saber.
Não, o Cramunhão ainda tá na garrafinha, não tá?
Mas hoje ele leva um tiro, né? Hoje o filho do homem lá vai...
Hoje o episódio é bom.
O episódio é bom, porque aí na hora, assim, tipo, que ele toma um tiro, assim, as velas se apagam.
É louco, né? A novela, o spoiler da novela, ele não só é aceitável, como as donas de casa, as senhoras, caçavam muito, né? Eu lembro que a minha mãe comprava as revistas que diziam o que aconteceu na novela.
Lembra Contigo? Tinha uma página pra cada novela e a semana toda.
Mas era bem fininho do lado, assim, né?
Mas todo filme tem spoiler.
Mas assim, eu não pesquiso.
Porque todas as...
Sinopse é um spoiler.
Não, é que tudo que é roteiro, ele cria uma expectativa de algo que tu quer ver. E aí, muitas vezes, a maioria das vezes ele entrega. Então, existe isso, inclusive, em um escrito de roteiro, que é a cena necessária. Né? Tipo assim, o mocinho se conhece, atrapalha, daí tem obstáculos, tem isso aí, e uma hora eles
se beijam.
Daí, essa cena do beijo, tu sabe que vai acontecer.
Que vai rolar. Né?
Ela é uma cena que se propõe. Só que a novela, claro, é mais escancarada. E é engraçado isso, né? É tipo, eu quero ver. Eu tô louco pra ver essa cena.
Que eu sei que vai acontecer.
Eu já sei que vai acontecer.
É verdade.
Não é pela surpresa, é pela experiência de ver, né?
Lindo. Mauro, vamos embora.
Por isso que eu vou vamos embora. Amanhã, meio-dia, estamos aí de volta. Boa tarde.